Alma Londrina Rádio Web apresenta... Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Junô Augusto e essa é a edição número 3 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro, falaremos sobre o projeto do espetáculo Domadores de Gungunzara, da companhia Os Palhaços de Rua. Depois, a gente fala sobre o pré-lançamento do álbum de estreia do grupo curitibano Choro Cruzado. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com uma matéria sobre a Mostra de Cinema Negro de Londrina. Vem comigo! Os londrinenses da CIA Os Palhaços de Rua farão 15 apresentações em escolas municipais da periferia de Londrina. Ouça na reportagem. A companhia Os Palhaços de Rua vai levar a magia do circo e do teatro às comunidades com o menor índice de desenvolvimento humano de Londrina. Os atores Lucas Turino e Adriano Golvela farão 15 apresentações do espetáculo Domadores de Gungunzara, além de 15 vivências de iniciação circense para escolas de bairros periféricos da cidade. As apresentações, inclusive, começam hoje, na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, na Zona Sul de Londrina. O projeto tem como objetivo a descentralização da arte e da cultura, promovendo a educação artística por meio de vivências intituladas O Circo na Escola. Essas vivências serão realizadas em escolas municipais dos bairros com menor IDH, conforme ressaltado anteriormente, incluindo o Jardim Flores do Campo, que atualmente não conta com uma escola formal. O projeto também inclui uma apresentação comemorativa para o aniversário de Londrina, em dezembro de 2025, e outra que fará parte da programação cultural oficial da cidade, segundo divulgação da Secretaria Municipal de Cultura. Nós falamos com o desenvolvedor do projeto, o Adriano Golvela, sobre essas apresentações do espetáculo Domadores de Gungunzara. Ele fala um pouco sobre o surgimento da peça.
O espetáculo Domadores de Gungunzara foi criado especialmente para o Festival de Teatro de Cambará, o FETACAM, onde foi solicitado para nós se tínhamos um trabalho novo. E no momento não tínhamos, mas resolvemos criar um trabalho novo para atender esse festival muito querido e parceiro da gente. Já estivemos lá outras vezes em outras edições. E assim, reunindo ideias, cenas, números, materiais de trabalho que já tínhamos durante esses 11 anos de trajetória, a gente criou em 2 meses e meio o espetáculo Domadores de Gungunzara. Estreamos lá no Festival de Teatro de Cambará. E após isso, retomamos os ensaios e continuamos desenvolvendo o espetáculo, aí sim com mais calma e tranquilidade e mais tempo para maturar as ideias do espetáculo.
Com o passar do tempo, o espetáculo foi tomando corpo e tornou recorrente na agenda da dupla até ser aprovado pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, no começo desse ano. O Adriano ressalta a importância de apresentar esse espetáculo em locais mais afastados da cidade.
A importância desse espetáculo, que é um trabalho de teatro e circo, uma junção dessas duas linguagens, que pode ser apresentado em vários espaços, é importante porque ele pode ser levado para todas as regiões da cidade, igual estamos fazendo agora com o projeto de circulação pelas escolas municipais das periferias de Londrina, abrangendo todas as regiões da cidade, porque é um espetáculo de fácil montagem, uma infraestrutura muito rápida e fácil de montar e desmontar, bonita, muito atraente esteticamente, para as pessoas, para as crianças, é a frente de um circo e o espetáculo acontece na porta desse circo, no picadeiro. O picadeiro é levado para fora do circo e os palhaços domadores apresentam o espetáculo do lado de fora do circo, trazendo o picadeiro para a rua, para o público. E tem uma importância muito grande levar para esses bairros, que são bairros onde as crianças, os jovens, os adultos têm menos acesso aos bens culturais produzidos na cidade. E a ideia central da CIA Os Palhaços de Rua é a descentralização da cultura e da arte e de todo o trabalho artístico que é produzido na cidade. E a oficina, o circo na escola, que a gente está levando junto com o espetáculo, faz com que a criança e o jovem tenham um primeiro contato ali com a linguagem circense, um contato com algumas técnicas, alguns elementos que a gente vai fazer no espetáculo, e ele vai poder fazer essa relação. Nossa, eu aprendi esse malabares, eu aprendi isso, e agora eu estou vendo os palhaços fazerem cena. Olha que interessante, ele vai poder fazer essa conexão e ter esse contato precioso nesse momento da infância.
Por fim, o Adriano fala sobre como o PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina, permanece essencial para levar bens culturais à população mais carente da cidade.
Eu sempre reforço e faço questão de dizer aqui que o PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, é um exemplo de incentivo à cultura municipal para todas as outras prefeituras do Brasil. É uma lei, né, de incentivo à cultura que a gente tem que valorizar, defender e ampliar, para que cada vez mais possa abranger mais projetos e esses projetos contemplem cada vez mais a população de Londrina e região, os distritos rurais que também são atendidos. Muitas das apresentações que a gente faz vai para os distritos rurais também. A gente sempre está pensando nos distritos e a dificuldade que eles têm para ter acesso a esses bens culturais produzidos na cidade. Então, é muito importante que o PROMIC seja apoiado sempre, valorizado e que a própria sociedade londrinense conheça mais sobre o PROMIC e a sua importância para ela mesma, né? Enquanto consumidor de cultura, enquanto beneficiária da cultura que é produzida na própria cidade.
Obrigado, Adriano. Lembrando então que, com um total aí de 32 ações artísticas e culturais, o projeto chegará a todas as regiões de Londrina, promovendo a descentralização da arte e fortalecendo a inclusão cultural nos bairros mais necessitados. A iniciativa conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Essa ação representa uma oportunidade única para os moradores das periferias da cidade, os estudantes dessas escolas, especialmente crianças, jovens, que terão a chance de conhecer um novo mundo de possibilidades artísticas, ampliando seus horizontes e estimulando o acesso à cultura de forma democrática e inclusiva.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
E o grupo curitibano Choro Cruzado estará em Londrina para o pré-lançamento do disco de estreia que leva o mesmo nome do quinteto. Vamos ouvir na reportagem. O grupo curitibano Choro Cruzado se apresenta em Londrina neste sábado, dia 12 de abril, às 8 da noite, no espaço AML Cultural, na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, número 130. O evento marca o pré-lançamento do álbum de estreia do quinteto, intitulado Choro Cruzado, e que contém 12 faixas que são releituras de grandes clássicos do choro. Um deles você ouve de fundo nessa matéria, na música Coisa Número 10, de Moacir Santos. Formado por Rodrigo Milek no clarinete e clarone, Marcela Zanetti na flauta transversal, Victor Romero no cavaquinho, Otto Lennon na percussão e Lucas Melo no violão de sete cordas, o grupo tem se destacado pelas suas interpretações que valorizam a beleza melódica e o virtuosismo instrumental do choro. Londrina será a primeira cidade a receber o show de pré-lançamento do álbum do grupo, que depois segue para Ponta Grossa no dia 16 e em Curitiba no dia 22, data onde irá lançar o disco. Nós falamos com o Rodrigo Milek sobre a gravação desse álbum, que ocorreu em janeiro de 2025 e teve a direção musical de Marcílio Lopes, músico conhecido dentro do estilo.
Alô, alô, pessoal. Aqui quem fala é o Rodrigo Milek. Eu sou clarinetista do grupo de choro, Choro Cruzado. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar participando do podcast da Alma. As gravações elas aconteceram em um clima muito especial, né? Cercadas de parceria e afeto, onde escolhemos um repertório com bastante carinho, né? Assim, pela experiência de cada um do grupo, pensando em homenagear os grandes mestres do choro, mas também trazendo composições de artistas da nova geração. O processo de gravação ele foi um pouco intenso, sabe? Mas ao mesmo tempo também bem prazeroso, que a gente gravou 12 músicas, né? 12 faixas. Então isso teve um tempo um pouco grande, assim, uma semana mais ou menos a gente gravou, sabe, esse disco. Então cada músico do grupo somou um pouquinho com o seu olhar e a sua vivência, né, no choro. A gente gravou tudo isso dentro de um estúdio, buscando manter a sonoridade e a espontaneidade que as rodas de choro nos trazem, né? Pois todos nós do grupo amamos uma boa roda de choro. Então a gente tentou trazer isso na gravação desses clássicos do choro, né? Mantendo a tradição da roda. Mas também com uma riqueza e a delicadeza que os arranjos pensados para esse primeiro álbum traziam. Então a gente teve que procurar dar uma cara, né, assim, para esses arranjos, e foi bem bacana.
O álbum será lançado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice. O Milek ressalta a importância de projetos como este para artistas independentes como eles.
No meu ponto de vista, são fundamentais, sabe? Para quem trabalha com a música instrumental e de tradição popular como choro, eu vejo que os editais e os projetos de fomento são muitas vezes a única forma de viabilizar a gravação de um disco, sabe? Ou a realização de uma turnê, por exemplo. Sem isso fica muito difícil. Além disso, esses projetos ajudam também a descentralizar a produção cultural. A gente não fica só numa cidade e tal, porque o dinheiro é curto. A gente consegue viajar mais, como é o caso agora, né? Que a gente vai estar aí em Londrina. E também vai estar levando a arte para diferentes regiões e públicos, né? Que essa é a ideia. É uma forma concreta de valorizar o trabalho dos artistas independentes e de manter viva a nossa cultura.
Além do Rodrigo, a gente falou com a flautista do grupo, a Marcela Zanetti, sobre esse evento de pré-lançamento do disco. Ela explica o porquê da escolha de Londrina para o primeiro de 3 shows que marcam o lançamento do álbum de estreia do Choro Cruzado.
Olá, pessoal, eu sou a Marcela, eu sou flautista do Choro Cruzado, produtora também, né, coordenadora desse projeto. Então, a gente escolheu, né, Londrina para fazer esse show de pré-lançamento, porque Londrina é uma cidade muito importante aqui, né, no Paraná, uma cidade muito artística, muito cultural, né, tem uma galera que toca choro aí, né, tem o Clube do Choro de Londrina, né, o Osório, Júlio Hertal, né, tem um pessoal que toca choro aí, e a gente achou muito importante, né, tá fazendo esse som aí, mostrar nossa música pro pessoal de Londrina.
A Marcela também falou sobre o repertório desse show de sábado.
Bom, né, o repertório do show, a gente passa por diversas fases do choro, né, várias gerações, né, a gente tem música, né, dos primeiros chorões de Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros, temos duas músicas de Pixinguinha também, né, nosso grande mestre, nossa referência maior aí do choro. No nosso repertório também a gente gravou Coisa Número 10, do Moacir Santos. E também temos Tem também uma música do Zé Menezes, a Fieira Carioca número 2, que até essa música tem uma participação no disco, né, da Daniela Spilman. E tem umas músicas mais contemporâneas também. Tem uma música do Eduardo Neves, que é flautista, saxofonista, arranjador do Rio de Janeiro, que ele fez uma música para o nosso grupo, que se chama Choro Cruzado, né? A música que dá nome ao disco, nome ao grupo também. Temos músicas do Aquiles, né? Uma música do Aquiles Moraes, um trompetista de Cordeiro, do Rio de Janeiro. Temos também uma música do Toco Preto e Pitanga, que se chama Lembranças da Bahia. Essa música tem só uma gravação. E a gente tem também uma música do Radamés Inhaturi. Tá um repertório muito bonito. Eu acho que todo mundo vai gostar.
Nós agradecemos aí o Rodrigo e a Marcela pela participação. Lembrando então que, se você gosta de choro, o grupo curitibano Choro Cruzado apresenta o show de pré-lançamento do seu álbum de estreia neste sábado, dia 12, a partir das 8 da noite, no espaço AML Cultural, na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, número 130. E sabe por quê que a gente fala sempre aqui na Alma da importância de programas como o Promic ou o Profice aí no caso? Porque para ir no show, você não vai precisar pagar nada. Leva só 1 quilo de alimento não perecível e aprecie os grandes clássicos do choro nas releituras do quinteto Choro Cruzado. A gente encerra essa matéria com a música Lembranças da Bahia, que a Marcela até mencionou, do Pitanga e Toco Preto, performada aí pelo grupo Choro Cruzado. Toca aí, Thiago Ponte. A gente encerra o programa de hoje com uma matéria do Thiago Furini sobre a Mostra de Cinema Negro de Londrina. Olá, web ouvintes, olá, Junô, olá, Ponte. Estão abertas as inscrições para a terceira Mostra de Cinema Negro de Londrina. Esse ano, a mostra será totalmente itinerante, sendo realizada em praças públicas espalhadas por toda a cidade de Londrina. A mostra é organizada pelo Coletivo de Cinema Negro de Londrina, em parceria com o projeto Cinecombi Clube, rodando cinema negro. Podem se inscrever filmes brasileiros de até 30 minutos, com classificação livre, realizados ou protagonizados por pessoas negras, pardas ou indígenas e tenham sido finalizados entre o ano de 2015 até 2025. As inscrições vão até dia 30 de abril. A gente conversou com o produtor do Cinecombi Clube, Thiago Bezerra, que nos contou mais sobre a terceira Mostra de Cinema Negro de Londrina.
Sou o Thiago Bezerra. Sou o produtor do Cinecombi Clube e esse ano, junto com o Cocine, nós vamos realizar a terceira Mostra de Cinema Negro de Londrina.
Thiago, a Mostra de Cinema Negro de Londrina chega à terceira edição. Quais são as novidades?
A mostra faz parte do projeto Cinecombi Clube Rodando Cinema Negro, que tem apoio da Secretaria de Cultura via Promic, e que também a gente está buscando parcerias para a realização das atividades. Você que tem uma feira, que tem um evento na Zona Sul, na Zona Leste, Zona Norte da cidade e acredita que pode acontecer uma sessão da Mostra de Cinema dentro da programação de vocês, entre em contato com a gente, que a gente está buscando essas parcerias para fazer atividades junto com as comunidades. Então, estamos abertos aí para isso, qualquer coisa nos procure, que a gente tenta encaixar uma das mostras nos eventos de vocês. A grande novidade para essa edição vai ser que a mostra vai acontecer de forma itinerante com o Cinecombi Clube. Então a gente vai realizar sessões em praças e espaços públicos de várias regiões da cidade. Ao total serão 10 sessões que acontecerão no mês de maio e dezembro.
Como funciona e onde podem ser feitas as inscrições?
O formulário para as inscrições encontra no perfil do Instagram do Cocine e do Cinecombi Clube. Pode se inscrever filmes de até 30 minutos, realizados ou protagonizados por pessoas negras ou indígenas. A gente vai ter uma mostra também dedicada a filmes realizados em Londrina. Então, o pessoal de Londrina aí estamos esperando os filmes. Manda aí pra gente. E é isso, qualquer dúvida também pode procurar tanto o Cinecombi Clube como o Cocine, o Coletivo de Cinema Negro de Londrina, que a gente pode auxiliar aí nas inscrições.
E a mostra já tem datas para acontecer?
A primeira etapa do projeto, então, acontece agora no mês de maio, entre a data de 14 a 20 de maio, mas os locais exatos ainda estão se definindo.
A gente agradece o produtor do Cinecombi Clube, Thiago Bezerra, que nos contou aí mais sobre a terceira Mostra de Cinema Negro de Londrina. E você pode acompanhar a programação da mostra pelo Instagram Cocine, tudo junto, com C, ou Cinecombi Clube, tudo junto também. Valeu e até o próximo podcast da Alma.
Você ouviu o podcast da Alma, onde a cultura e o entretenimento conectam nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 9 de abril de 2025, episódio número 3, produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com o patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, falamos sobre o projeto Domadores de Gungunzara, sobre o Choro Cruzado em Londrina e sobre a Mostra de Cinema Negro da cidade. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua Lucas Turino e Adriano Golvela. Na produção e apresentação, Thiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente volta amanhã com mais uma edição do podcast da Alma. Tchau!